Mestre, estamos de volta no CBN Total, aqui desta quinta-feira, falando direto do News Truck CBN Campinas, aqui direto de Cordeirópolis. E a gente recebe agora o Eduardo Pereira, ele que é coordenador técnico do projeto Parceria pelo Desenvolvimento Sustentável e diretor da ABM, que é a Associação Brasileira dos Municípios. Senhor Eduardo, muito obrigado pela participação aqui, uma ótima tarde para o senhor.
Eu que agradeço a possibilidade de falar com toda essa audiência da CBN Campinas. É um prazer falar com a população através desses microfones.
A gente conversava agora há pouco com o Joaquim Dutra, o secretário de Meio Ambiente aqui de Cordeirópolis. Ele trazia, né, as experiências do município, né, que acabam envolvendo também outros municípios aqui ao derredor, falando a importância de um evento como esse, de trazer experiências. Quais são esses objetivos do evento aqui? O que, que pretende? Algo de discussão a médio e curto prazo, intercâmbio entre os municípios?
Olha, uma preocupação desse projeto Parceria pelo Desenvolvimento Sustentável é que, primeiro, alertar os dirigentes, os gestores e gestoras municipais sobre o papel importantíssimo que os municípios têm em relação à sustentabilidade. Lembrando sempre que sustentabilidade é um banquinho com três pernas, econômico, social e ambiental, e quanto os municípios têm um papel fundamental e quanto essa agenda é uma oportunidade para os municípios. Eu acho que principalmente no momento em que muitas pessoas no mundo e no Brasil andam dizendo que aquecimento global é bobagem, que preservação ambiental é bobagem, mas cresce o papel e a oportunidade de protagonismo dos municípios em relação à agenda do desenvolvimento sustentável e do combate ao aquecimento global.
O senhor falou uma palavra que acho que é uma palavra-chave, que é a questão da oportunidade, né? Em épocas, últimos anos, que a gente tem vivido com muitas dificuldades, até nessa questão do tripé que o senhor colocou no quesito econômico, né, muitas pessoas, as próprias autoridades, veem como problemas ou oportunidades, aquela velha questão, né? Como fazer com que um município acabe buscando e lutando para conseguir essa oportunidade e virar uma questão no viés sustentável, ao invés de simplesmente falar aquela questão, há problemas econômicos, o município acaba não desenvolvendo o que espera?
Eu acho que, veja bem, a opinião da Associação Brasileira de Municípios é de que o desenvolvimento do século XXI não é o mesmo desenvolvimento do século XIX, do século XX. É um desenvolvimento que não pode pensar só no econômico e ir prejudicando o social ou o ambiental. É um desenvolvimento que tem que pensar a economia, e nós estamos numa crise econômica brava, seja no Brasil, seja em boa parte do mundo, com o coronavírus agora piorando um pouco a situação, mas nós estamos numa crise social, a desigualdade social se ampliando no Brasil e no mundo novamente. Então a desigualdade social, inclusive a cúpula econômica financeira mundial em Davos esse ano, um dos temas foi a desigualdade social, que ela está se tornando um cancro não só para as pessoas que vivem em dificuldade, mas ela é um problema para o sistema, ela é um problema para o mundo, a desigualdade social. E a questão do aquecimento ambiental, assim, por mais que algumas autoridades brasileiras e mundiais neguem a possibilidade do aquecimento global, o que nós estamos assistindo no Brasil, aqui em São Paulo, é só pensar no que aconteceu em São Paulo recentemente, em Santos, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, mais de 200 pessoas morreram este ano de desastres ambientais. E eu tenho usado muito a máxima na conversa com os municípios, que é o seguinte: se o aquecimento global existe ou não existe, e se ele tem razões da ação humana ou não, o importante é que nós façamos alguma coisa. Porque se nós fizermos alguma coisa para mitigar, para diminuir, para afastar o aquecimento global, de qualquer maneira nós vamos estar construindo um futuro melhor. Agora, as cidades têm capacidade e potencial para fazer isso. O que eu tenho falado com os prefeitos e prefeitas é o seguinte: neste momento em que muita gente no governo brasileiro negligencia e diz que não tem aquecimento global, que não tem problema ambiental, que não tem problema social, os municípios podem ganhar um protagonismo. Os municípios devem levar políticas de preservação ambiental, de inclusão social, de desenvolvimento econômico, ou seja, essa sustentabilidade com base nesse tripé, e buscar financiamento externo, buscar financiamento europeu, buscar financiamento em instituições que cada vez mais vão pautar a questão ambiental, vão pautar a questão da sustentabilidade, vão pautar o aquecimento global. A gente tem incentivado muito os prefeitos e prefeitas, os municípios, a aderirem ao Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e pela Energia, que é um pacto de mais de 100 países, muitos municípios espalhados pelo mundo, que estão buscando mecanismos de conter o aquecimento global, através da diminuição da emissão de gases de efeito estufa, pensando mecanismos de preservação, pensando mecanismos de prevenção a efeitos do aquecimento global. Porque se daqui a 50 anos a gente tiver 2 graus a mais de temperatura no mundo, isso vai significar uma elevação dos mares, vai significar um aumento das chuvas. Tudo isso tem que ser pensado antes. Os municípios estão aderindo, a gente está capacitando os técnicos e técnicas municipais. Aqui mesmo, o Joaquim, que você citou, que você entrevistou anteriormente, participou de uma capacitação para fazer o levantamento aqui em Corderópolis, na região, do que emite gases de efeito estufa, de como é que a gente preserva isso. Acho que essa é a pauta fundamental. E, como você disse, é uma oportunidade dos municípios ganharem protagonismo, porque é um momento especial. Os prefeitos e prefeitas que, neste momento, aderirem a essa agenda, vão sair na frente. Eu creio que nas eleições agora de 2020, essa pauta da sustentabilidade, a pauta do aquecimento global, vão estar colocadas nas eleições. Os candidatos e as candidatas devem, nas eleições, já apresentar que vão estar preocupados com essas questões. Mas eu creio que, em breve, na próxima eleição, essa pauta vai ser central.
Até com relação a isso, que eu ia questionar com relação às próximas eleições, né? Tanto o governo de São Paulo quanto o governo federal, um dos motos de campanha foi com relação à participação da empresa, à desestatização e também essa questão maior da inserção do poder privado, né, colaborando em algumas coisas. O senhor acredita que até no que tange essa questão, que hoje é diferente do século XIX para o século XXI, do desenvolvimento e tudo mais, é necessário a participação dos municípios com relação à questão de sustentabilidade, buscar essas parcerias, principalmente por causa da questão econômica?
Claro, veja bem, as grandes empresas globais já estão se dando conta de que o aquecimento global e a desigualdade social e econômica são problemas que vão levar à crise do próprio capitalismo. Uhum. Então, as grandes empresas globais já estão preocupadas com mecanismos de inclusão social e principalmente em financiar e ajudar. Eu vou dizer, por exemplo, a Amazon, que é a maior empresa do mundo, está separando recurso para poder investir em projetos de preservação ambiental, em projetos de que combatam o aquecimento global. As grandes empresas globais já estão pensando nisso. Os governos nacionais ou municipais, governos locais, que não pensarem nisso, estão no século XIX. Esses ministros brasileiros que desacreditam no aquecimento global, que dizem, estão vivendo no século XIX. O século XXI é o século em que a gente precisa pensar um novo modelo de desenvolvimento, que combine o desenvolvimento econômico, que tenha a preocupação da inclusão social e tenha a preocupação do equilíbrio ambiental. Não dá mais, em pleno século XXI, para sair simplesmente tirando mata, detonando os rios, deixando as pessoas morrerem de fome. Isso não existe, não pode existir mais. Os próximos anos serão anos ou de inclusão social ou de agravamento da crise social. Serão anos de equilíbrio ambiental ou de complicação no âmbito ambiental, ou seja, de ampliação, de aumento da temperatura mundial, de problemas ambientais gravíssimos, como nós estamos vivendo.
O senhor, como diretor da Associação Brasileira dos Municípios, a gente tem um país gigantesco, né? Com relação à adesão dos municípios, Muitos têm suas particularidades, as questões econômicas e sociais. O senhor tem visto esse despertamento para essa transformação?
Olha, eu tenho andado esse país e tenho visto experiências incríveis. Tenho visto municípios pobres e municípios pequenos preocupados com a questão ambiental. Vou dar alguns exemplos simples, mas assim, na Amazônia, os municípios criando mecanismos de pesca que ampliam a preservação ambiental, aumentam a arrecadação, aumentam a renda dos pescadores, das pescadoras, e ao mesmo tempo melhoram a renda do município. Uhum. Vou pensar em municípios do Nordeste que estão pensando como é que a reciclagem pode aumentar a renda das pessoas, melhorar a questão ambiental e ao mesmo tempo diminuir os custos do município. Vou pensar em municípios aqui na região Sudeste que estão fazendo mecanismos de geração de renda, criando cooperativas, criando mecanismos através da economia solidária para a inclusão social. Aqui, mesmo em São Paulo, em Goiás, experiências, por exemplo, com catadores de material reciclável que geram a preservação ambiental na medida em que retiram esses materiais e levam para a reciclagem. Ao mesmo tempo, eles têm um trabalho social, um trabalho, digamos, público, que é retirar uma quantidade imensa do que seria lixo para a reciclagem e, ao mesmo tempo, permitem que essas famílias tenham renda. Então, são arranjos econômicos, ambientais e sociais que podem fazer a diferença nos municípios. E eu acho que cada vez isso vai estar mais presente. Eu creio que assumirem essa pauta como uma pauta importante, assumirem a pauta da inclusão social. Podem ter mecanismos de coleta da água de chuva para utilização sem a utilização da água, digamos, potável. Então, tudo isso são mecanismos que os municípios podem e devem adotar. Eu insisto, é um dever do município adotar isso, mas também é uma oportunidade dos municípios de ganharem protagonismo. E na eleição desse ano, essa pauta vai estar colocada. Os candidatos e candidatas têm que pensar o que eles vão propor para o povo, pensando que tem que propor também coisas relativas ao aquecimento global, à inclusão social e ao desenvolvimento econômico sustentável.
Agora, aí nesse caso, a gente tem, a partir desse ano, outros 4, né, de mandato, digamos assim. É um curto espaço de tempo para se projetar isso?
Eu creio que um governante, um gestor, uma gestora municipal, nunca pode se ater, um gestor público, não pode se ater ao seu mandato. Ele tem que pensar o município, tem que pensar o país, tem que pensar o Estado. Não pode estar mirando a reeleição. Um político que está mirando a reeleição está relegando, está jogando ao segundo plano o país, o Estado ou o município que governa. Então, eu acho que neste momento é possível ainda traçar um marco, traçar mecanismos, iniciar projetos. Mas é óbvio que a eleição desse ano vai mudar, manter governantes. E o que eu estou dizendo é que a campanha, os eleitores têm que cobrar isso dos candidatos. Cobrar, escuta, qual é o seu projeto para o equilíbrio ambiental? Qual é o seu projeto para combater o aquecimento global? Qual é o seu projeto para que a cidade seja sustentável? O eleitor, a eleitora, tem que cobrar isso do candidato, tem que cobrar isso da candidata. E aí os candidatos, o candidato é preparado para responder isso. Tem que incluir no seu programa de governo, no seu programa legislativo, que projetos de lei vai apresentar para a preservação ambiental, para o equilíbrio ambiental. Então, eu acho que essa pauta tem que se tornar uma pauta não dos candidatos, mas da sociedade, cobrando dos candidatos isso. E é isso que eu estou dizendo, é uma oportunidade para os candidatos e futuramente para os prefeitos, para as prefeitas, colocarem o seu município nesse diapasão, colocar em seu município de acordo com o que tem sido o clima mundial.
Sem dúvida, ver quem tem esse projeto e também depois cobrar a execução dos mesmos, né? Quero agradecer ao coordenador técnico do projeto Parceria pelo Desenvolvimento Sustentável, também diretor da Associação Brasileira dos Municípios, Eduardo Pereira. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção, pela disponibilidade. Uma boa tarde.
Eu é que agradeço, me coloco à disposição. É sempre um prazer falar com a população na nossa região através dos microfones da CBN.
Muito obrigado.